Você está ouvindo Feijoada Completa.
Muito bem, a gente está de volta com Feijoada Completa desta semana. E você ouvindo ao fundo o baterista aqui de Brasília, Di Stefano, no seu álbum cercado de grandes músicos aí. Realmente, Di Stefano, um dos destaques da música instrumental aqui na capital da República, baterista de primeiríssima linha. Vale a pena você ouvir o trabalho dele, hein? Fica ligado por aí. Di Stefano é o nome dele. No Feijoada Completa de hoje, a gente está aqui fazendo o nosso programa para você, levando o melhor da informação e também da música para você. E você pode participar com a gente, é claro, mandando a sua mensagem através do e-mail radio@camara.leg.br, também através do nosso WhatsApp 61 999 78 9080. Você pode ouvir a gente através da Rádio Câmara aqui em Brasília 96.9, pode ouvir a gente também através da internet no nosso www.radio.camara.leg.br ou também no aplicativo Câmara ao Vivo. É, lá você tem a Rádio Câmara, a TV Câmara também ao vivo e você tem as notícias da Agência Câmara. Então tudo que acontece na Câmara dos Deputados, tudo que acontece no Parlamento, você pode ouvir, acessar, ler, tudo através do nosso aplicativo Câmara ao Vivo. Então fique ligado. Bom, gente, agora é hora de um assunto delicioso, é, porque a gente sempre gosta de falar de gastronomia, né? Então tá na hora do Conversa Bistrô.
Conversa Bistrô. Pode sentar, que a mesa está posta.
Aí, quer ouvir um pouquinho do som do Di Stefano? É um solinho aí, ó. Aí, Di Stefano, grande baterista aqui de Brasília, fazendo esse sonho pra gente. Bom, gente, você sabe colocar uma mesa direitinho? Sabe a posição do prato, do copo, dos garfos ou dos talheres em geral? Enfim, é um conceito chamado de mesa posta. E olha, isso tá rendendo muito no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro ultimamente, essa coisa de saber colocar uma boa mesa para receber. Mas também não é só isso, né? Mesa posta também tem a ver com o conceito de relações humanas. É a questão da refeição, né? Hoje em dia o pessoal esquenta a comida no micro-ondas, senta em frente à televisão com o prato na mão, né? E aí, pronto, já se vai toda a questão aí de interação social dentro de casa, né? A gente tá fazendo... Tem gente que faz distanciamento social dentro de casa, esse é o problema. Pois é, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, não só sobre a mesa, sobre a estética, mas principalmente sobre essa questão das relações, da importância das relações familiares, né? Da importância da refeição como um momento, né, de interação entre as pessoas. E sobre esse assunto nós vamos falar com a Alexandria Masi, ela que é consultora em mesa posta. Olha, vai falar com a gente muita coisa interessante. Alexandria, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite da gente para poder estar aqui no programa. E tá tudo bem contigo aí?
Tudo bem, muito obrigada. O prazer é todo meu ter sido convidada por vocês para esse bate-papo.
Bom, vamos então falar sobre a mesa, porque é uma coisa que a gente, né, que nós brasileiros amamos muito. O brasileiro come, gosta muito de comer. E, obviamente, essa coisa está muito relacionada, né? E a gente via aquelas novelas, principalmente aquelas novelas mais antigas, que tinha aquelas famílias quatrocentonas, que tinha aquelas mesas que eram complicadíssimas e tal, que as pessoas montavam, e acho que todo mundo achava que aquilo era uma coisa meio completamente assim. Isso não é pra mim, né? É, você acha que esse conceito de mesa posta que a gente via nos filmes, na TV, ele começou a se, digamos, democratizar nos últimos tempos? Como é que você analisa isso, hein, Alexandria?
Na verdade, a mesa posta nós temos desde sempre. Você tinha a mesa posta lá da sua avó, quando você chegava na casa dela e ela colocava aquela mesa com aquele bolo, com aquele chá, com aquele café. Uhum. Ou quando você sentava na mesa na casa, né, que acreditamos ser da mesma geração, que a gente ia na casa de um tio mais velho, chegava lá tarde, tinha que aquele café com leite, que o tio ia na padaria buscar o pão, né? Então, a mesa sempre foi algo presente na sociedade. O que aconteceu foi que as pessoas, por conta da vida corrida, deixaram de se sentar à mesa.
Aham.
O que isso causa um grande mal para a família, causa mal para os relacionamentos entre casais, né?
Sim.
E causa muito mal para as crianças também,
uhum,
né?
Uhum.
Porque hoje nós temos uma vida muito corrida. Então, por exemplo, eu aqui em casa nós somos em quatro, né? Então eu tenho um filho de 15, outro filho de quase 18 anos, mas nós sempre cultivamos o hábito de sentar à mesa, sempre. Falar, mas e a televisão? A gente tem a televisão lá, que ela fica ligada e que acaba até nos gerando assunto para discussão.
Entendo.
Né?
Entendo.
Então, hoje, o que acaba trazendo até uma separação dentro da mesa é quando você tem uma criança pequena e você dá um tablet para ela e ela olha sem saber o que está comendo.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, o pai do lado com um celular. Isso está errado. Por quê? Porque o momento que você senta à mesa, né, com o seu filho, você tem que conversar com ele. Então, o mesa posta é simplesmente você sentar à mesa, seja com uma toalha, seja com um jogo americano, mais um prato, um talher, um copo e a comida.
Uhum, uhum. Ou seja, o conceito de mesa posta, ele está não só... digamos assim, da questão do cenário, né, de uma montagem, mas muito mais de um conceito de união, de conversa, de pessoa, quer dizer, um conceito muito mais humano do que propriamente até estético, né, Alexandria?
Exatamente, muito mais de relação do que decorativo. O decorar, ele vem com o passar. Ele vem com o hábito, né? Então você vai querer senta à mesa toda de segunda a sexta, quando chega no sábado, no domingo, que você vai ficar em casa, poxa, então hoje eu vou colocar uma florzinha, hoje eu vou colocar uma toalha especial, hoje eu vou colocar aquele prato que eu ganhei no casamento, que eu não uso, né? Vou fazer uma coisa especial. Mas o importante é o relacionamento entre a família. Então, por exemplo, entre o casal, se é só você e mais uma outra pessoa, né? Ou você sentar à mesa para conversar com aquela pessoa no momento em que você está comendo, é algo mágico. Afinal de contas, se você parar para pensar, quando você sai de casa e você vai para um bar, você senta onde? À mesa.
Aham, uhum, uhum.
Se você sai de casa e quer algo diferente, você vai para o restaurante, você senta onde? À mesa. Por que que você não pode fazer isso dentro de casa?
Aham. Uhum. Esse conceito mais da refeição, por apreciar a refeição e também por apreciar aquele momento, é que justamente é esse resgate que você busca incentivar nas pessoas, né?
Ela resgata à mesa a saúde física e a saúde mental de toda a família. Né?
Uhum.
Existem estudos, tem um estudo de uma universidade da Colômbia que foi comprovado que adolescentes que têm uma relação próxima com os pais desde a infância, sentando para comer ali com eles, têm menos chance de se envolver com drogas e álcool. Né?
Uhum.
Então, porque a mesa, ela mostra um diálogo. Então você fala assim, ah, mas até aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim. Ah, mas eu não posso sentar com meu filho para comer porque ele tá lá comendo arroz, feijão dele, né, a carninha, e eu tô de dieta. Aí eu virei para a pessoa e falei, minha amiga, come um alface. Senta ao lado do seu filho, come um alface, porque ele vai aprender a comer um alface com você.
Uhum.
E
uhum.
Você vai conversar com ele, você vai perguntar, e aí, como foi a escola? Nossa, e esse desenho que tá passando, você gosta desse personagem? Né? E quando você tem filhos maiores, por exemplo, é o meu caso, isso já se criou um laço tão grande que se senta à mesa, poxa, olha, minha aula, né? Ainda mais agora que está todo mundo online, trancado nos seus respectivos quartos, né?
Uhum.
E aí, como é que foi sua aula agora? Você gostou? Como é que tá? Tá legal, né? Não tá? E a prova, como é que foi? Como que não foi? Você acaba criando tudo isso daí, né? Então, o comer em família, ou você comer com uma pessoa que mora junto com você, tem que ser um ritual pelo menos uma vez ao dia.
Uhum.
Seja no café da manhã, no almoço, no jantar, né? Procura estabelecer um horário que é corrido na vida de todo mundo, né? Todo mundo, eu moro numa cidade como São Paulo, né? Meus filhos, cada um tem um horário, meu marido tem um horário, estamos há um ano dentro de casa, né? Mas quando isso não acontecia... Era assim que tinha que ser. Pra você ter uma ideia, durante 3 anos eu tive um filho estudando de manhã e outro à tarde.
Uhum.
No primeiro ano disso, eu comia com um e depois comia com o outro. O resultado veio na balança. Aí eu falei, opa, peraí. Então, o que, que eu passei a fazer? Com um, eu comia salada. Quando eu pegava o outro na escola, você eu comia o prato principal. Eu me adequei à situação, né? Então, uhum. E o fato também de você escolher a refeição para fazer com a família, tudo isso vai te trazendo saúde. E hoje o que a gente mais deseja é saúde.
É verdade, é verdade. Agora, Alexandria, quando você é procurada, né, para consultoria, para poder auxiliar famílias, ou, enfim, principalmente. Qual que é a maior demanda que as pessoas têm hoje quando elas procuram uma consultoria nesse sentido? É porque elas querem receber amigos e, de repente, receber de uma forma da mais adequada possível. A questão falando um pouco mais, né, tecnicamente, da questão da mesa. Eu vou empratar, não vou empratar, vou colocar o alimento ali todo à disposição para as pessoas irem pegando, ou não vou fazer assim. Qual que é a maior demanda que tem hoje para uma consultoria em mesa posta?
Bom, a maior demanda é você saber colocar a mesa corretamente, porque, como eu costumo falar, para o dia a dia, o importante é ter os elementos principais, né? Uma toalha, um prato, uns talheres e um copo. Quando você vai receber alguém, aí você já tem um pouco mais de, vamos colocar assim, etiqueta.
Uhum.
Você fala, etiqueta, que frescura. Não, etiqueta não é frescura, a gente precisa cair por terra esse assunto de etiqueta, vale até uma outra conversa.
Uhum.
O que as pessoas mais sentem dificuldade é exatamente isso. É como deixar um ambiente bonito e agradável para receber as pessoas. Então, qual o tipo de prato usar, qual louça, que seria o prato, os talheres, qual o tipo de, como harmonizar tudo isso para ficar uma coisa bonita. Ah, se eu uso o tal jogo americano, se eu uso o suplá, se a taça de vinho tem que ser transparente, ou a taça de bebida tem que ser de suco, tem que ser colorida.
Uhum.
São esses detalhes que tornam a mesa um ambiente bonito, porque é isso que as pessoas querem, né? E além disso, o serviço, né? Então aí a pessoa, eu pergunto para a pessoa o que ela vai fazer, se ela vai fazer aquele serviço que a gente gosta, né? Que nós estamos acostumados, que é a brasileira, que traz as travessas para a mesa. Senta toda a família reunida, ou se é aquele serviço, o americano, que as pessoas vão passando, mas com a pandemia, isso, a tendência é diminuir.
Uhum.
É você ter mais o serviço que a gente chama de empratado, né? Então o prato já sai pronto da cozinha e é servido à mesa.
Uhum.
Então a demanda é mais essa. E harmonizar mesmo a decoração, né? Porque é tudo muito específico, né? Que flor eu posso colocar? Porque tem flor que tem cheiro, você não pode colocar, né?
Uhum.
Como eu posiciono? Existe uma regrinha, né? Facas à direita, garfo à esquerda, guardanapo à esquerda. E tudo isso tem uma história por trás, tá? O porquê do guardanapo à esquerda, a faca à direita, tudo isso, a posição da taça, do vinho, tem todo um contexto histórico por trás.
Uhum. Você pode contar rapidinho pelo menos alguma dessas curiosidades?
Olha, eu tenho uma curiosidade que eu costumo falar muito,
sobre
que eu
essa
acho
questão,
muito...
Sobre essa questão da posição dos talheres, uma coisa assim, alguma uhum. questão histórica nesse sentido?
Isso, tem uma historinha que eu gosto muito de contar, que eu até coloco nos meus workshops, né, que eu dou workshop para iniciantes na mesa posta. São duas, na verdade, rapidinha. Uma é a posição da faca, né? A faca, ela sempre foi um instrumento de guerra. Essa informação você vai colhendo de livros e livros e livros, né?
Uhum.
Não existe algo escrito ali, né?
Sim, sim.
A faca, ela sempre foi um instrumento de guerra. Então, quando as pessoas iam para a refeição, a faca do lado direito, né, com o serrilhado voltado para dentro, significa que a pessoa está desarmada, porque ela está fazendo uma refeição.
Ah, olha que interessante.
E outra historinha que eu conto também, que não existe nada comprovado, mas muitos livros dizem a respeito disso,
uhum.
é a história do guardanapo. Que quem inventou o guardanapo, né, foi Leonardo da Vinci.
Sim.
Leonardo da Vinci, ele era um grande banqueteiro. Então, quando ele foi trabalhar para a família Sforza, em Milão, ele chegou lá e ele ficou extasiado, né, com aquela corte toda e o pessoal comendo de forma suja e limpavam, porque as roupas tinham aquelas mangas enormes, né, limpavam a boca naquelas mangas, tudo, né, ou se não faziam o seguinte, amarravam coelhos aos pés da mesa. O coitadinho dos coelhos serviam para os nobres limparem as mãos.
No pelo do coelho.
No pelo do coitado
Meu
do coelho.
Deus do céu.
Então imagina como ficava
que
o coitadinho
coisa
do coelhinho. Ai, e a gente. Mão da pessoa, né? Porque o coelho solta pelo, né?
Imagina, que coisa.
E aí Leonardo da Vinci implantou, né, pequenos pedaços de tecido para as pessoas começarem a limpar as mãos, né? E tem várias outras histórias, história do garfo também, é bem interessante, né? Tem muita coisa interessante nesse mundo todo, né? Porque a mesa, ela vem de muitos e muitos anos, né?
Uhum.
Então, ela começa assim, vem lá do século XIX, em Roma, a refeição ficava em cima de mesas, onde as pessoas iam lá se servir, depois a mesa, né, passou a ser algo sacral, né, então,
uhum,
a mesa do rei, uhum, a mesa dos pajes, a mesa do tribunal, né,
uhum.
Então tem toda uma história por trás, a mesa não é algo novo,
é verdade.
É algo que une, né, estamos todos unidos em volta da mesa, né, se você parar, como aquele exemplo que eu dei do restaurante, do bar, quando você vai na casa de uns amigos, quando você chama amigos para sua casa, por mais que você fique num ambiente como uma sala, alguma coisa assim, chega uma hora que vai todo mundo pra mesa.
Uhum.
E ali o papo vai sem hora para acabar.
Muito bem. Alexandria Masi conversando aqui com a gente, falando sobre a mesa posta e acho que, né, dessa nossa conversa, uma coisa muito importante que deve ficar para todos nós, os nossos ouvintes, o importante é você ter esse tempo, né, para compartilhar com a sua família, que seja à noite, que seja um horário, né? Eu sei que as pessoas normalmente têm vidas corridas e às vezes os tempos são um pouco diferentes de cada um, como você mesma mencionou, né, caso da sua família, mas é muito legal a gente pensar nessa ideia de pelo menos uma vez a gente ter o tempo para a gente, o tempo para a nossa família, para a gente poder aproveitar a mesa, né, como um momento, nem que seja ali da maneira mais simples possível, mas com esse espírito, né, Alexandre? Eu gostei muito, acho isso que é importante, é fortalecer as relações através desse momento tão importante que é o momento da refeição, né? Então, acho que isso foi uma coisa muito bacana que ficou aí dessa conversa nossa.
Exatamente, o que a gente não pode esquecer é que sentando à mesa a gente cria conexão com as pessoas, a gente cria os nossos laços familiares ou fortalece os nossos laços familiares, forma o caráter dos nossos filhos e cria uma afetividade familiar muito grande.
Vamos sentar à mesa. Alexandria, muito obrigado pela participação aqui com a gente e um grande abraço, a gente se fala aí sempre em outras oportunidades, espero contar com você sempre aqui no programa.
Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Foi um grande prazer.
Muito bem, a gente ouviu aí a participação da Alexandria Masi, conversando com a gente sobre a mesa posta. Pois é, as relações familiares, relações humanas, tudo em torno das refeições, né? Muito bacana isso aí. E agora a gente vai fechar com essa belíssima canção, olha só. Let Me Love You Like a Woman. Lana Del Rey. Feijoada completa de hoje está chegando ao final. Muito obrigado pela sua audiência. A produção do programa foi da Lucélia Cristina. A apresentação minha, Edson Júnior. E a gente volta na próxima semana com mais Feijoada Completa para você. Mais música, mais informação, mais cultura. E você fica aí com a Lana Del Rey do seu próximo álbum. Está praticamente sendo lançado. Duas músicas disponíveis nas plataformas digitais. Essa é uma delas. Let Me Love You Like a Woman. E a gente volta na semana que vem. Grande abraço para você e até lá.
I don't care where, as long as you're with me, and I'm with you, and you let me love you like a woman, let me hold you like a baby, let me shine like a diamond, let me be who I'm meant to be, talk to me in poems and songs, don't make me be bittersweet. Thank you.
It's like a manage if you stay. It's just if you do, I can't see myself having any fun. So let me love you like a woman. Let me hold you like a baby. Let me shine like a diamond. Let me be who I'm meant to be. Talk to me in songs and poems. Don't make me be bittersweet.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.